O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim... Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Estrela FM de Retirolândia, na Bahia. FM Cultura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. FM Esperança de Açailândia, Maranhão. FM Vida de Martins, Rio Grande do Norte. E mais esta rádio parceira... que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco, nascido em 13 de abril de 1963, radicado em Paris há mais de 20 anos. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de A Dor na Escala Richter, composição só dele. Você lembra?
A Terra treme do outro lado do planeta, enquanto a calmaria daqui me abala.
Em entrevista me concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de A Dor na Escala Richter. Mas antes disso, falou de suas influências. Márcio Faraco, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil e também para a série de livros.
Prazer é todo meu. Faz tempo que a gente está querendo fazer isso. Vamos agora começar esse encontro que já está marcado há muito tempo. Né?
Márcio Faraco, quem você considera como um influenciador do seu processo criativo, na composição e também no canto?
Olha, são muitas influências, né? A gente, num país como o Brasil, é difícil a gente citar uma só pessoa, porque a gente é influenciado por tudo. Então, como a gente começou falando na rádio, a gente escutava tudo, né? E eu tenho uma referência, claro, que para mim o meu Zorro, né? É o Chico Buarque, é óbvio, na maneira de escrever. Mas eu também não posso falar só do Chico, porque o Chico tem uma maneira de escrever que é um discurso, né? Enquanto que o Caetano é um fotógrafo. Quando você olha a maneira como ele escreve, o Caetano joga as coisas, né? Ele fala xícara, vaso, caderno, para falar mesa. Você entende? Enquanto que o Chico conta a história disso. Então, assim, dá para citar os dois, porque eu tenho influência dos dois. Mas musicalmente eu acho que ninguém me influenciou tanto quanto o Milton Nascimento, porque o Milton, ele é um milagre. O Milton é uma conjunção de coisas que inusitadas, né? aquela religiosidade mineira junto com toda a herança africana, e tem os vocalizes indígenas que ele faz. Quer dizer, não tem ninguém igual ao Milton, e o Milton pega dois acordes completamente diferentes e distantes e faz uma música. Assim, não conheço ninguém com tanta musicalidade.
Márcio Faraco, A Dor na Escala Richter, é uma composição só sua? Tem história?
Essa música é incrível porque ela fez um caminho, eu não sei se pela estranheza do nome, mas acabou sendo questão na Universidade Cubana, no vestibular cubano e tal. Eu fiquei pensando sobre... a dor de cada um, o tamanho da dor de cada um. O que para você, como medir a dor, você entende? Porque às vezes uma coisa que é ridícula para alguém é uma dor muito grande para uma pessoa, você entende? Enquanto que, ao mesmo tempo, a dor na televisão não parece verdadeira. Porque quando você mostra em profusão esse tipo de imagem, você acaba acostumando e banalizando o sentimento. Todo dia vendo aquilo, uma morte não é uma morte, é um número, você entende? É a banalização da dor, é como fala a música, sentado comendo pipoca na sala e um terremoto acontecendo do outro lado, matando um monte de gente, ou uma chacina, é só um número, não é uma dor para você. E a sua dor é uma coisa ridícula, mas é uma dor também, você entende? Só que aquilo ali acaba não tendo importância. Então, você acaba se tocando que é um terremoto só quando a televisão cai da estante. Aí você fala, é um terremoto. Se a sua televisão cai da estante, você sabe que é um terremoto. Mas senão você acha que não está acontecendo nada. Que aquilo ali não é uma morte. Né? É a banalização da informação.
Então foi assim que nasceu A Dor na Escala Richter, composição de Márcio Faraco, que ouviremos na voz do próprio criador.
A Terra treme do outro lado do planeta, daqui me abala. Uma outra guerra traz a morte violenta, e eu aqui comendo pipoca na sala. Assim eu me disse minha dor na escala Richter, ou ao menos inventasse uma escala. Será que a dor de não ter nada se compara na intensidade a dor de quem tudo perdeu? Qual seria a dor mais forte desse mundo? Acho que a dor talvez mereça ser revista, pois a dor que vejo na revista Coisa não parece tão real quanto a que eu sinto em mim. É tanta coisa que se vê como notícia, vira curiosidade. Não que a morte seja um fato indiferente ou tão distante para ser uma verdade. É que na confusão dos sentimentos entre o fútil da princesa e seu amante, um terremoto só parece verdadeiro quando a TV cai de cima da estante.
Maravilha! Ouvimos A Dor na Escala Richter, composição e interpretação de Márcio Faraco.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Márcio Faraco, cantor e compositor brasiliense.
Quando eu era menino, que já tocava violão, que toco desde os 10 anos de idade, a gente não tinha tanto acesso ao disco, o disco era caro e eu acho que metade da minha cultura musical vinha do rádio, o que eu escutava na FM, porque eu sou de uma geração já de FM. Eu vi toda a MPB passar na FM, aliás, a música brasileira era presente na mídia, eu fazia parte de um Brasil que passava Milton Nascimento no rádio. Eu acho que hoje em dia, no Brasil, Brasília tem as melhores rádios, eu ando muito por aí, ao menos 4 ou 5 rádios ótimas em Brasília.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de 2 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco. Nascido em 13 de abril de 1963 e radicado em Paris há mais de 20 anos. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Berceuse, composta em parceria com Felipe Baden e Baden Powell. Você lembra?
Mesmo que nada reste, mesmo que tudo passe, mesmo depois da vida.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Berceuse, mas antes disso falou de sua mudança para a França, onde reside.
Bem, a sua mudança para a França se deu em 1992. Lá você trabalhou com o Trio Esperança, você trabalhou com Didier Soustrac, com o Trio Esperança, né? E lá também você teve a oportunidade de ter uma convivência bem íntima, né, de amizade com o Chico Buarque, que é o nosso ícone maior aqui na música brasileira.
Sim, eu quando cheguei na França, eu saí daqui com um contrato na Som Livre, que não deu certo, aí tentei lançar um disco na França e não consegui. E aí eu caí naquele negócio de tocar todo dia para sobreviver, e fui tocar em Saint-Tropez. E acabei conhecendo um Didier Soustrac, que era um cantor francês que estava fazendo sucesso enorme na época, e ele me chamou para ser guitarrista dele. Então, eu acabei rodando a França toda e tal. O pessoal de televisão queria fazer um especial Brasil lá na televisão francesa, e me chamaram, porque sabia que eu era o guitarrista brasileiro que acompanhava o artista lá. Me chamaram para fazer os arranjos desse show. E eu falei, tá, ok. Ele falou assim, vai estar Chico Buarque? Eu falei assim, ixi, cara, olha, eu não vou não. Eu gosto demais do Chico, conheço um monte de música dele, toco um monte de música, mas não quero ficar do lado de Deus, não tô afim. E desliguei o telefone, não queria mesmo. Mas aí o produtor ficava insistindo. Aí eu falei, vou espantar esse cara e pedir um cachê astronômico. E ele aceitou. Então eu falei, bom, vou ter que fazer esse negócio. E aí, bom, arranjei tudo e tal. Tinha o Trio Esperança, inclusive, no programa, um monte de star francesa lá, e o Chico. Aí acabei conhecendo o Chico, que é uma pessoa generosa, maravilhosa, um cara fora do comum, né? E a gente ficou próximo, né? Porque ele gosta de futebol também, então começamos a jogar futebol, a jantar. Então, e um dia eu tive que falar pra ele. Falei, olha, Chico, eu não sou só um guitarrista, aquele cara que te acompanha na televisão, entendeu? Sou também um compositor. E ele falou, putz, e agora, cara? Agora que a gente se conhece, você me fala que é um compositor? E se você for um compositor ruim, o que eu te digo? O Chico é muito honesto, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu não sou ruim, mas, bom, a sua opinião é muito importante para mim. Então você pega uma fita, né, uma demo que eu tenho, aliás, uma demo feita pelo Tom Capone, que era muito meu amigo, e tinha feito nas horas perdidas um estúdio do Rio de Janeiro lá. E eu peguei essa demo e dei pro Chico. E ele foi embora da França. E passou 1 mês, 2 meses, eu falei, bom, ele esqueceu, né? Aí ele me ligou do Rio de Janeiro e falou, olha, gostei muito das suas músicas. E eu falei assim, jura, cara? Ele falou assim, gostei. Ele falou assim, então canta uma. Aí ele cantou uma música minha. Aí eu falei assim, pô, então me ajuda, Chico, porque eu sou um exilado, não político, poético. Eu tô aqui fora de casa, não consegui uma gravadora no meu país. E, pô, tem um monte de música aí. Aí ele falou assim, não, vou te ajudar. E me ajudou mesmo. Ele me apresentou, começou me apresentando para o Almir Chediar, que eu gravei no songbook do Tom Jobim. Depois ele começou a levar minhas músicas nas gravadoras para tentar um contrato. E depois me ligou e falou, olha, Márcio, eu acho que o Brasil hoje é um Brasil muito difícil para música, esse tipo de música que a gente faz. Eu acho que você devia tentar na Europa. Eu acabei... Eu falei assim, bom, então vou tentar. E ele falou assim, eu canto o seu disco. Aí cantou no primeiro disco. E eu acabei assinando com a Universal, que foi ótimo, porque logo meu disco saiu vendendo um monte. Mais pelo poder econômico da gravadora do que pelo meu mérito. É muito pelo meu mérito, é óbvio que a música era boa, mas você tem que saber que quando você está sendo lançado, se não tiver esse poder, né, de mídia e tudo, né, para poder lançar, por exemplo, saiu em 17 países no primeiro disco. Foi para o Grammy, foi para tudo que é lugar. Pelo poder, né, da gravadora. E é óbvio que se não tivesse qualidade não iria para lugar nenhum, mas tem que ressaltar isso, né? Você não pode esquecer.
Márcio Faraco, Berceuse, que é uma composição sua, feita em parceria com Felipe Baden e o Baden Powell. Né? Tem história?
Sim, essa música não é minha. Eu fiz a letra. É raro, né? Assim, o Felipe, eu toquei muitos anos com o Felipe, ainda toco. A gente tem um duo de piano e violão que é muito móvel, e quando o festival não quer levar um grupo inteiro, a gente vai. A gente viajou o mundo todo tocando. E o Felipe uma vez me falou no hotel lá, falou, olha, Márcio, tem uma música que é o fruto do meu último encontro com meu pai, o Baden Powell, né? Fui vê-lo e tal, a gente fez essa música e ficou. E eu tô com ela aí. E eu falei assim, mas Felipe... Ele falou assim, o que você quer que eu faça? Você não quer fazer uma letra? Eu falei, rapaz... Aí eu falei, bom, vamos ver, né? Aí, bom, eu fiz uma introduçãozinha no violão, fiquei pensando, o que eu vou fazer com isso? Aí me veio o tema. Eu falei assim, é claro, era óbvio. As coisas mais óbvias são as mais difíceis de você achar. Era falar sobre tudo que um filho não pode dizer pro seu pai. Porque é o caso, né? Tudo que ele não pôde dizer pro pai dele antes de o pai dele morrer. E aí vem o negócio de Fernando Pessoa, que diz que o poeta é um mentiroso, né? Que acredita naquilo. Fingidor. Mentiroso não, é um fingidor realmente. E que acredita naquilo. Porque você tem que acreditar nessa mentira, e aí, voltando à palavra, e acreditar que ela seja uma verdade para ser real. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Senão não é real. Senão eu não vou fazer um quadro. Eu estou escrevendo um sentimento. Então eu tive que me colocar no lugar do Felipe e tive que matar meu pai. Você entende? Isso aí foi horrível, porque para mim foi um sofrimento escrever essa música. Eu tive que me colocar, eu tive que pensar nisso. Como? Né? Demorou muito, muito. Essa música demorou muito para fazer. E o Felipe sempre perguntava, e aí, esqueceu? Eu falei, não, deixa eu falar. Desconversava, né? E aí depois eu dei a letra, ficou muito boa. Sem modéstia, ficou muito boa. E o Felipe gostou muito. A gente gravou junto no meu disco, que chama Um Rio. Ele foi na mãe de santo dele e mostrou a letra e ela falou, meu filho, você não reza mais pro seu pai, não. Você só fala essa letra aqui. Pra mim tá pago, né? Não preciso mais de direito autoral, não, tá bom.
Então foi assim que nasceu Berceuse, composição de Márcio Faraco, Felipe Baden e Baden Powell, que ouviremos com Márcio Faraco.
Mesmo que nada reste, mesmo que tudo passe, mesmo depois da vida, ou desde muito antes, guardo em mim tanto de você. Sei que às vezes vem me ver, mostrar onde ir, que caminho seguir, ou voltar. Mesmo se eu não sinto o tempo dos seus passos, mesmo se a memória me trai com outros traços, guardo em mim tudo de você. Aprendi a ver além. O que contém, mergulhar, refletir, não pensar.
Ouvimos Berceus, composição de Márcio Faraco, Felipe Baden e Baden Powell, na voz de Márcio Faraco.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Dudu Maia, instrumentista e compositor brasiliense.
Nossa, é até difícil dizer, né? Porque é uma coisa que o rádio, o som, a música, assim, não tem como tapar os olhos, né? Então, assim, você vai lembrar das coisas mais remotas da sua infância, né? O rádio tocando, você tá no clube, o rádio tocando, você tá no carro, o rádio tocando, e essas músicas que chegam até você sem você escolher, né? É muito legal, essa música chega e ela te toma, e ou você se identifica ou não, né? E, poxa, desde criança, de menino, era rádio na veia o tempo inteiro, esperando que qual seria a próxima surpresa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, FM Porto Alegre, de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Galpão Web, de Niterói, Rio de Janeiro. Gama FM do Gama, Distrito Federal. Garopaba FM de Garopaba, Santa Catarina. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco. Nascido em 13 de abril de 1963 e radicado em Paris há mais de 20 anos, ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Covades, composição só dele. Você lembra?
Cai mais um escondido no fundo do poço, o povo festeja em alvoroço, o pavor na cara do cretino.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Covades. Mas antes disso, revelou de onde vem a inspiração para o trabalho dele.
Márcio Faraco, você é uma pessoa extremamente viajada, é sul, morou em Brasília, morou no Rio de Janeiro e depois foi para o exterior morar em Paris. De onde vem a inspiração para esse trabalho seu de criador?
Eu me inspiro muito no Brasil, das coisas que acontecem aqui, e escrevo em Paris. Em Paris tem silêncio. No Brasil não tem silêncio, né? Outro dia o papagaio aqui começou a cantar. E aí você tem sempre uma coisa que te chama atenção aqui, mas essa falta de silêncio, essa vida toda, essa coisa do Brasil me inspira muito. Mas eu não tenho assunto de predileção. Eu me inspiro, posso me inspirar sobre a xícara. É a maneira de ver a coisa. Você olha todo dia para uma coisa e um dia você olha para ela de outra maneira, né? É como falar do amor. Amor todo mundo fala, mas um dia você olha esse assunto, tem uma outra faceta que alguém não falou. E é isso, ou então a injustiça, coisas que acontecem e que me chamam a atenção. Você tem que estar preparado para pegar no voo o tema, né? O tema é a coisa mais importante da música, porque eu não começo uma música sem saber do que eu vou falar. Não fico procurando música no violão e aí a palavra me chama. Nunca acontece isso. É sempre sobre o que eu vou falar. E às vezes um acontecimento qualquer, mas tem que estar atento, porque a coisa está voando, né? Tem que pegar.
Márcio Faraco, você captura um tema que estava voando, você captura. Aí você já sabe do que você vai falar. Esse processo posterior, que é de pensar, de interferir, é a transpiração, no seu caso?
É a transpiração, porque quando você... Por exemplo, esse erro que eu acabei de falar, você é o erro da inspiração, porque ele vem. A inspiração é um estado ideal, né? Você está bem, nada interfere, de repente cai esse negócio. Isso aí é sorte. Agora, a transpiração é você não estar nesse estado e procurar. E você procurar, e pela procura, pelo cansaço, você chega num estado... segundo, né? Tá claro para você. Eu vou procurar a inspiração. E depois, quando eu estou escrevendo, aí são 6, 7, 8 dicionários, entendeu? E dicionário analógico, dicionário, todos os dicionários possíveis para procurar. Às vezes eu fico até lendo o dicionário. Porque é bom. Tem uma hora que você se perde também, né? E aí porque de você pensar sobre o assunto, você relativiza demais. E chega um momento que nada é, tudo é relativo, né? Você precisa de um amigo de confiança para dizer: ei, Márcio, acorda, né? Você estava querendo escrever sobre isso. E esse meu amigo é o Chico, é incrível, ele sempre me responde nos 5 minutos que eu escrevo, que eu pergunto uma coisa relacionada à música. Porque eu me perco seguidamente, porque eu penso demais sobre o assunto, e sempre peço para ele me dá o caminho e tal, assim, é bom ter um mentor desse quilate.
Márcio Faraco, Covades, que é uma composição só sua, tem história?
Sim. Eu quando era menino, eu perguntei pro meu pai qual era a coisa mais cara do mundo. E ele me falou a vida. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu achei que era um avião. Eu falei assim, mas mais do que um avião? E meu pai falou assim, mais do que um avião. A vida é a coisa mais cara. Pô, que coisa, gente. Fiquei decepcionado com aquilo e aquilo me marcou. Esse detalhe é só para exemplificar o que vem depois. Porque quando eu vi na televisão, e você deve ter visto, todo mundo deve ter visto, a morte do Gaddafi ao vivo,
O Gaddafi era um canalha. Mas aquilo ali era uma execução ao vivo. E por um segundo, todo mundo deve ter pensado, ainda bem, porque era um canalha. Mas é uma vida. A gente tem que sempre voltar a esse detalhe importante. É uma vida. É o Gaddafi, é um canalha, mas é uma vida. Então o fato do cara tirar uma foto com o iPhone, fazer uma selfie com o cadáver, assim, aquilo a gente vendo ao vivo, aquele negócio todo. Esse instante que todo mundo esteve de acordo com aquilo, e que eu também estive, porque você se fala assim, que canalha, você fica quase, né? Mas é óbvio que a gente é civilizado, no segundo depois você fala, não. E esse instante é que me chamou a atenção, foi esse instante que deu a música toda. E a música eu comecei querendo fazer um baião, mas eu achei que o baião seria muito alegre para tratar de um assunto desse. Embora a contradição me chame muita atenção. Depois eu fiz uma milonga. Uma milonga seria muito triste. Então eu misturei baião com milonga. E você sabe o que dá baião com milonga? Dá carimbó. Baião com milonga dá carimbó. Eu não sabia. Eu descobri fazendo. E eu falei, bom, ficou... O carimbó tá meio animado. Mas, bom, eu tô falando de Gaddafi mesmo, então deixa pra lá. E ficou assim. Essa música fala desse instante importante.
Um átimo.
É um átimo. O átimo é ótimo.
Forte essa história, hein? Então foi assim que nasceu Quo Vadis, composição de Márcio Faraco, que ouviremos na voz do próprio criador.
Cai mais um escondido no fundo do poço, o povo festeja em alvoroço, o pavor na cara do cretino, condenado já quase sem destino. Só mais um minuto aqui na terra, a fera é um morto insepulto. Acuada no centro da festa, nem reage mais aos insultos, só respira o ar que lhe resta. Arrastada a carcaça de luxo, um soldado exibe a pistola de ouro, a bota de couro, troféu do menino, e mesmo a camisa vermelha de guerra vai ser arrancada expondo seu bucho, o furo letal, o corte no peito, em tempo real, a morte, o feito, na foto do outro com um moribundo, sorrindo pro iPhone, postando pro mundo. Contrasta com a dança da felicidade da cidade livre. É a sopa indigesta da humanidade, feita de crime, vingança e abuso. Sobra o meu sentimento confuso pra aquela cena que não esqueci, o tapa na cara de um homem ferido, que mesmo bandido ali era um homem. Um homem ferido. Uma vida. Porque caminas, humanidade, a passos largos para trás. Quero avançar, pero não puedo, e me pregunto para onde. Porque caminas, humanidade, a passos largos para trás. Quero avançar, pero não puedo, e me pregunto aonde caminas, humanidade, a passos largos para trás. Quero avançar, pero não puedo, e me pergunto a dónde vas.
Maravilha! Ouvimos Covades, composição e interpretação de Márcio Faraco.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco, nascido em 13 de abril de 1963 e radicado em Paris há mais de 20 anos. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Mundo Oval, uma música de protesto, composição só dele. Você lembra?
Pensava que o mundo era meu, estava muito enganado, ele é de um americano.
Em entrevista me concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Mundo Oval. Mas antes disso falou que contribui mais para a difusão da música brasileira morando em Paris.
Márcio Faraco, o instrumentista e compositor, na verdade multi-instrumentista e compositor Renato Anese, ele se descobriu como tendo uma função mais importante difundindo a música nos Estados Unidos do que no próprio Brasil, até porque é música instrumental. No seu caso, você contribui mais para a música brasileira fora do país do que dentro.
É, a gente não tem noção do que é, porque tem muita gente que não saiu do Brasil, né? Mas a importância da música brasileira e o poder é muito grande. Aliás, era uma coisa que a gente devia exportar muito, pensar nisso como um bem de exportação, né? Porque a gente tem uma mistura, o brasileiro é feito de tudo que é lugar, de tudo que é gente, de tudo que é pessoas de vários cantos do mundo, né? Você vê os estados, as pessoas são diferentes, e essa multiplicidade de destinos, né, se traduz na música. Você vê que o brasileiro, por exemplo, ele tem um sotaque em cada lugar, mas muito diferente. E esse sotaque é música. Eu, quando me pergunto como é que você aprendeu música, eu falo que eu aprendi música falando. Porque meu pai viajou muito, e eu mudei muito, morei em Recife, morei em Belo Horizonte, morei em Porto Alegre, morei em Brasília, morei no Rio. Quer dizer, eu aprendi desde muito pequeno a mudar a maneira de falar. E essa maneira de falar, você não pode, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu moro em Recife. Em Recife as pessoas falam muito rápido. Se você prestar atenção no frevo, o frevo é exatamente a maneira como eles falam. Quer dizer, a gente toca como a gente fala. Se você pensar no gaúcho, que tem aquela maneira de travada, quase que tango, milonga, você entende? É a mesma coisa. Então, eu aprendi música falando. E esses sotaques todos, eles vêm de algum lugar do mundo. As pessoas colocaram aqui alguma coisa. Quando eu vou tocar na Tailândia, por exemplo, eu fico me perguntando o que eu estou fazendo na Tailândia. Mas, em algum lugar ali, ela se acha, você entende? Essa amplitude que tem na fala brasileira, né? Tanto que quando você vai falar alguma coisa, a gente disse que brasileiro não gosta muito de falar por favor e muito obrigado, mas nem precisa, está embutido. Porque quando você fala assim, me dá um cafezinho, essa cantada aí, essa amplitude de notas, né, entre grave e agudo, isso aí já está embutido por favor, você entende? Depois é duplicidade, botar um por favor aí no meio. Por isso que tem a música brasileira viaja tanto, né? Então eu lanço um disco e vou para tudo que é lugar. Por quê? Porque a gente tem esse poder, né? E as pessoas ficam loucas com isso.
Márcio Faraco, Mundo Oval, que é uma canção de protesto. Tem história?
Eu fico muito no apartamento no Rio de Janeiro, quando vou para o Rio, onde tem meus violões lá. Eu coloco o violão lá onde eu vou, porque eu não posso ficar sem... Eu tenho esse problema, não posso ficar sem violão perto. E na Barra da Tijuca, eu estava andando num shopping e tinha uma placa no chão, assim, porque o chão estava molhado, estava escrito assim, Danger. Eu falei assim, não é possível. Aí depois... Você andando na Barra da Tijuca, você vê, tá tudo escrito em inglês, né? Mas não tem nada escrito em português, quase nada. Aí, pior, eu fui ver aquele filme Que Ex-Companheiro. Quando eu saí do cinema, tem uma estátua da Liberdade na frente do cinema. Enorme. Eu falei assim, mas o que é isso, gente? Tudo em inglês. Aí eu escrevi essa música. exatamente sobre isso, sobre por quê? É óbvio que tem que ter uma evolução da língua e a gente tem que assimilar uma coisa ou outra, mas você tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Se você pensar assim, a resistência canadense com o francês, é bonito isso, porque você na França não tem esse tipo de resistência. No Canadá, por exemplo, o que os franceses chamam de e-mail, os canadenses chamam de courriel. Puxaram para a língua. Eu acho que o fato de sair utilizando uma palavra alienígena assim, de uma hora para outra, sem pensar numa palavra idêntica em português, é preguiça, é simples preguiça, porque você pode achar tão boas ou melhor, né? É óbvio que tem coisas que você pode pegar, por que não, né? Abajur, você pode usar palavras, não tem problema, mas assim, você tem que ter um mínimo, né? Não pode sair... você vê que influencia tanto na construção gramatical, todo mundo usando esse gerúndio assassino agora. Isso aí vem do inglês, não pode. Tem que ter uma resistência qualquer na língua, você entende? É óbvio, eu reitero, é óbvio que tem que ter uma evolução e é preciso coisas estrangeiras, de outros lugares para que isso evolua também, mas tem que ter uma resistência. E essa música fala disso.
Então foi assim que nasceu Mundo Oval, composição de Márcio Faraco, que ouviremos na voz do próprio criador.
Pensava que o mundo era meu, estava muito enganado. Ele é de um americano, americano soldado, que quer um mundo fundido, fácil de ser governado, que possa ser destruído e assim ser preservado. Vamos viver acuados nessa democracia, os telefones grampeados pelos agentes da CIA. O nosso amor será segredo de Estado, se não for proibido, se não for censurado. Já tem funk no carnaval e a barra só fala inglês. Tudo isso broke my heart because I love my vai ser da gente tomando cerveja quente, comendo feijão de lata, chutando bola oval. Oh my friend, por que queres um mundo igual, se a riqueza está no fato de tudo ser diferente? Já tem funk no barra só fala inglês. Tudo isso broke my heart because I love my português. Já tem funk no carnaval e a barra só my Portuguese, 'cause I love my Portuguese.
Maravilha! Ouvimos Mundo Oval, composição e interpretação de Márcio Faraco.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
E se eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco. E a música da vez é Constantina, uma composição só dele. Você lembra?
Quando te vi ali, eu quis te levar, mas não consegui dizer nada.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Constantina. Mas antes disso falou da relação letra-melodia.
Bem, Márcio Faraco, relação entre letra e melodia. Você é um compositor autossuficiente, faz a melodia e faz a letra. Alguns compositores brasileiros, por exemplo, Fausto Nilo, Sérgio Natureza, eles se prendem mais à construção da letra, enquanto João Donato e outros mais na melodia não querem nem saber de letra, né? Você não, autossuficiente. Aí eu pergunto a você, o que flui mais facilmente, a melodia ou a letra?
Depende do momento, né? Mas como eu estou sempre com o violão na mão, a melodia está sempre vindo, né? Tem sempre pedaço, caco, que saem, todos os dias sai um caquinho, uma coisa que eu aproveito que depois vou puxar por isso. Mas a letra é mais trabalhosa porque eu adapto mais a melodia, né? Mas chega uma hora que as duas coisas são importantes, porque você tem que ver que se você colocar uma melodia muito triste para uma palavra muito triste, a música fica muito triste. Você tem que fazer esse tipo de cozinha. Você é como cozinhar, assim, entendeu? Você não pode salgar demais a coisa. Então, você tem que adequar, né? A letra, para mim, é mais difícil porque eu tem que começar do zero sempre. A música já está sempre começada. A música já tem sempre um pedaço, né? Mas isso aí é para mim, para outras pessoas, né? Não sei.
Márcio Faraco, Constantina, que é uma composição que tem assim um recado afetivo muito grande e comovente. Eu gostei bastante. Tem história?
Constantina fala da babá da minha mãe, que foi a minha também. Foi uma senhora indígena que prendia os cabelos, nunca mostrava os cabelos. Ela tinha o cabelo nas costas e prendia um coque. E que cuidou da gente a vida toda. Ela era tão simples, era tão, tão humilde que era emocionante. E eu lembro que ela viajou uma vez de Alegrete para Uruguaiana, e é uma hora. Ela passou a vida toda falando, que lonjura, detestava viajar. Detestava sair do lugar de onde ela estava. E isso aí sempre me chamou a atenção. Eu falei assim, será que o fato de não viajar, de não ter ido a esses lugares todos que eu fui, o que eu estou fazendo viajando que nem um louco aqui? Quando o objetivo mesmo é viver bem, estar num lugar, estar ali bem, sabe? Que era o caso da Tanta, como a gente chamava Constantino. Que a Constantina já está também na outra música, o nome dela está na Casa do São Humberto. E aí eu falei, eu vou fazer uma música. Quando ela morreu, no dia do meu aniversário, eu falei, eu vou escrever alguma coisa para Constantina. Imaginei que eu fui, antes dela morrer, eu fui visitá-la, né? Eu peguei um avião, que eu soube que ela estava doente, fui lá até o sul do Brasil, saí da França, fui até lá. E depois falei, vou escrever alguma coisa para ela, como se eu fosse olhar o mar com os olhos, para meus olhos, para mostrar para ela. Porque ela nunca viu o mar, ela nunca saiu do Pampa. E aí
É difícil falar dela, porque é uma criatura tão, tão, tão simples e tão amorosa, sabe, com todo mundo. Bom, saiu essa música que é super nostálgica e sentimental, né? Mais uma vez, é uma coisa que é tão minha que acaba tocando outras pessoas, mas é que é verdadeiro, você entende? Porque se você não, se não for buscar isso, cara, se você não for buscar a verdade, você não passa a verdade pra ninguém. Você tem que ser o primeiro a ser tocado pelas essas coisas. E eu tinha a convicção de que um sentimento desse era de verdade. E, bom, saiu o que saiu.
Ela chegou a ouvir?
Não, não chegou a ouvir. Nem a ver o mar. Nem a ver o mar.
Então foi assim que nasceu Constantina, composição de Márcio Faraco, que ouviremos na voz do próprio criador.
Olhos, o mar.
maravilha! Ouvimos Constantina, composição e interpretação de Márcio Faraco.
Márcio Faraco, para os ouvintes que estão adorando esse programa, estão adorando conhecer seu trabalho, seu talento, como é que eles fazem para ter acesso à sua obra?
Eu acho que aqui no Brasil é melhor pela internet. Você colocar meu nome na internet, tem sempre alguém vendendo meu disco e me pagando menos. Mas é mais fácil o acesso, é pela internet mesmo. Todos os discos estão disponíveis. Alguns discos eu lancei aqui no Brasil, mas foram um pela Biscoito Fino, que chama Interior, e o outro, Um Rio, que saiu por uma gravadora que eu fiz independente junto com o Toton e Villeroy, mas que não vingaram muito. Então é melhor mesmo ir pela internet e pegar. Tem sempre algum lugar que tá. No Spotify tem tudo, eu acho. E bom, dá pra descobrir.
Tá no Facebook também?
Tô no Facebook. Quem quiser me contactar no Facebook, eu não sei o endereço não, mas põe Márcio Faraco, deve estar em algum lugar lá.
Márcio Faraco, agradeço imensamente a sua generosidade em abrir seu coração, revelar a sua alma e compartilhar as suas emoções comigo e com meus ouvintes.
Prazer é meu, Rui. A gente queria fazer isso há muito tempo. Eu gosto muito do que você faz. Admiro sua persistência. Já está no volume 3. Eu acho que vão muitos volumes. Bom, é importante. É importante para todo mundo. É importante para a memória brasileira. É importante o trabalho que você faz.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá. Zika zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações: saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação: Rui Godinho.